E o nosso assunto de hoje, inclusive, uma retomada de uma conversa que eu estava tendo ontem no CBN Maringá, segunda edição, com Juliana Afonso. A Juliana é economista, é diretora executiva do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, e nós estamos falando sobre planejar a saída da crise. Quando estamos em crise, a superação implica em planejamento, e planejamento é sempre um desafio. Juliana, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gil, bom dia, ouvintes.
Vamos retomar nossa conversa de ontem, vamos começar então desde o começo, desde o princípio. Como é que a gente pode entender essa crise, o impacto que ela tem regionalmente e como é que se planeja a superação dela?
Então, essa crise ela veio para frustrar as nossas expectativas de crescimento econômico no Brasil, não só no Brasil e no mundo, né? Esse é um problema que está impactando os principais parceiros comerciais do Brasil como um todo e também, logicamente, aqui da nossa região aqui do Paraná, né, na nossa região noroeste. Então, assim, peguei alguns dados importantes para a gente entender o impacto dessa crise, as expectativas que os economistas e as instituições, né, que preveem e fazem os cálculos do PIB mundial, só para vocês terem uma ideia, já para a gente entrar no que fazer para a gente retomar, né? O Fundo Monetário Internacional, ele prevê que o PIB mundial vai retrair em torno de 3% por causa da crise do Covid, né? De todas as medidas de fechamento do comércio que são necessárias para evitar, né, uma aglomeração e uma manifestação maior do vírus, né? No caso do Brasil, o boletim Focus do Banco Central prevê aí uma retração de pelo menos 8% do nosso PIB agora para esse ano, devido a tudo que está acontecendo na nossa economia. Mas vamos pensar o que é importante nós aprendermos com a crise e o que fazer para poder retomar nossas atividades econômicas, né? Então, todos os economistas, né, a gente vê ali os principais pensadores na área de várias instituições de ensino importantes, quando vai falar em retomada, a primeira coisa que deve ser feita é o controle, logicamente, da pandemia. Então, as medidas emergenciais que foram adotadas pelos prefeitos, pelos governadores, elas foram necessárias, porque a gente primeiro tem que controlar a epidemia, tem que se organizar a infraestrutura da saúde para poder atender as pessoas que estiverem contaminadas e que precisarem de UTIs, de respiradores, para não ter um colapso da saúde. Esse tempo, né, de isolamento social, ele é necessário para que a infraestrutura de saúde consiga se preparar para uma reabertura. E agora que a gente já está tendo a reabertura do comércio, do comércio e de outras atividades econômicas, é extremamente importante o papel do governo nessa retomada. Nós temos ali que o governo federal, ele pode entrar em três frentes principais. Um deles é a política fiscal, que eu acredito que é uma das mais importantes, porque dá um efeito mais direto. Então, nós temos medidas ali de prorrogação do pagamento de impostos, medidas de flexibilização de leis trabalhistas para poder fazer com que as empresas mantenham os empregos dentro da sua infraestrutura e medidas de redução de taxa de juros. Agora a gente está com uma taxa Selic de 3%, com o objetivo de aumentar a liquidez da economia e gerar créditos, principalmente para as micros e pequenas empresas, que acabam sendo, na crise, as mais afetadas, porque são aquelas que acabam vendendo hoje para pagar conta amanhã, né? Então, são as empresas que estão mais despreparadas por não ter uma reserva financeira para enfrentar problemas de crise como essa que nós estamos enfrentando. Então, o governo federal, não só o federal, como também o governo do município, nós vemos já algumas medidas do nosso prefeito de prorrogação de pagamentos de impostos, que isso é importante para dar um fôlego financeiro para as empresas, né? Então, a atitude governamental é importante para essa retomada. Além disso, ô Gilson, o que é importante as empresas entenderem, né? E eu vi já no CODEM, nós já estamos fazendo uma pesquisa com vários setores através da aplicação de um questionário para a gente entender como que os empresários estão passando essa crise e ter um dado mais real do tamanho do impacto da nossa economia, deve ficar pronta para os próximos dias aí, eu posso voltar na CBN para falar sobre o resultado dessa pesquisa, né? Mas o que a gente percebe é que muitos dos empresários, eles acabam, quando eles vão definir a redução de custo do seu negócio, porque tem que haver toda uma readequação, eles acabam a área de vendas sendo muito prejudicada. Então, nesse momento, o que, que é importante? É importante fortalecer a equipe de vendas da sua empresa, né? Todos os serviços e os gastos que estão relacionados a vendas, eles têm que ser fortalecidos e tentar reduzir alguns custos internos da empresa que não sejam tão essenciais, né? E eu vi que muitas vezes a empresa acha que aquele investimento em marketing, aquele investimento em uma empresa que dá uma assessoria de venda para ele, é um custo que ele pode tirar do seu orçamento, sendo que, na verdade, esses é o que devem ser mantidos, né? E aplicar exatamente, aí a gente vê o pessoal da engenharia de produção que gosta muito de trabalhar com seis sigmas, né? As ferramentas de redução de desperdícios, redução de custos internos que não são produtivos, esses assim é onde a gente deve focar.
Agora, para a gente falar dessas ações, Juliana, só uma pergunta, Juliana, quando você fala das ações que a gente tem que ter, do poder público, as empresas, fazer um levantamento real disso, isso tem que ser feito durante e depois da crise também, quer dizer, a gente tem que fazer esse acompanhamento depois que a crise for superada para seguir um caminho de crescente e não de imediatismo.
Exato. Então, assim, junto com a... Então, assim, primeira coisa é a gente combater a pandemia e preparar a nossa estrutura, infraestrutura de saúde. Segundo é, temos que ter informações de como que o contágio ele vai acontecendo conforme a reabertura da economia vai acontecendo, né? É, exatamente isso daí, eu acredito que a gente vai ter que acompanhar pelo menos um ano, porque enquanto não houver uma vacina, a gente está sujeita, de repente, a ter mais para frente um novo fechamento das atividades. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com esse novo panorama que está agora a nossa economia. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo como um todo, principalmente os países mais afetados pelo corona. Então, a gente vai ter que trabalhar acompanhando indicadores e, ao mesmo tempo, o governo é extremamente importante as medidas de política fiscal que ele adotar para poder manter os empregos, para poder manter um nível mínimo de renda na economia, até porque alguns setores são mais afetados do que outros. A gente vê que os ambulantes, o setor informal da economia, ele acaba não conseguindo vender. Nós temos o setor de turismo, que é muito impactado, bares, restaurantes, né, em pesquisas que a gente faz. Saiu um dado, por exemplo, um boletim do Banco Central, e ele já viu, só avaliando os últimos dois meses, que você teve uma redução de mais de 50% com operações de cartão de crédito, no caso de no débito, né, cartão de débito, teve uma redução de mais de 50%. Então, a gente consegue perceber que determinados setores têm um impacto muito maior do que outros. E aí, quando a gente fala de crise, nós vamos acabar impactando dois segmentos, né? Primeiro, a demanda, os consumidores, que reduziram o seu consumo. Por quê? Primeiro, estão com medo de pegar, de serem contagiados, se eles forem contaminados, né? Se eles forem para as ruas, se voltar à sua atividade 100% normal, então estão com medo, estão ficando mais em casa. E, por outro lado, também estão com medo de perder a sua renda, né? Porque não se sabe ainda ao certo como será até o final do ano, até sair uma vacina, né? Por isso que ter os boletins que mostrem a informação da infraestrutura, o número de contaminados, a informação nessa área, nesse momento, é extremamente importante, porque o conhecimento também traz segurança. Então, o consumidor, ele vai guardar dinheiro nesse momento. Por outro lado, nós tivemos o lado da oferta impactado. Também as indústrias ficaram paradas e o comércio ficou fechado. Só que, mesmo que as indústrias voltem, o comércio é importante porque é ele que vai fazer a venda dos produtos que são desenvolvidos nas indústrias. Então, você tem toda uma cadeia que ela é interdependente. E tudo isso tem que voltar a funcionar. Por isso que medidas governamentais de incentivo à renda, de flexibilização de legislação trabalhista, de aumento dos gastos públicos, muitas vezes até mesmo em investimento, nós sabemos que o governo federal no que vem quer lançar um programa de investimento, está sendo debatido, mas o aumento dos gastos públicos, redução de impostos e flexibilização da área trabalhista é extremamente importante, juntamente com incentivos para a renda das minorias, né, igual esse programa dos R$600, enfim, é extremamente importante quando o setor privado não consegue cumprir o seu papel de gerar renda e emprego, o setor público ele tem que entrar de forma mais ativa, para ir gerando essa confiança, para ir gerando esse ciclo virtuoso e sair daquele ciclo vicioso que nós já temos, né? Então, esse acompanhamento, né, da abertura das atividades, do quanto que isso vai gerar de impacto, e esse acompanhamento ele vai ter que ser feito diariamente, mês a mês, até sair a vacina do coronavírus, que eu acredito que só saia ano que vem, tomara que saia ainda esse ano.
Juliana, só para te encerrar, para te resumir, que significa que, pelo que você colocou, a gente precisa ter um acompanhamento dos dados da saúde, ou seja, a contaminação, a expansão do vírus, até mesmo para quem está hoje na atividade econômica, saber se avança com ela ou não e tomar cuidado com essas atividades. E você colocou que mesmo depois que nós tivermos essa fase de crise superada, isso vai ter que continuar sendo acompanhado. Quer dizer, a gente está com um processo que vai mudar completamente a nossa forma de agir com o nosso empreendimento e monitoramento constante das condições sociais, da saúde, da sociedade.
Exatamente. Acho que vai mudar o nosso comportamento como cidadão. Novos negócios, novas formas de vender já estão saindo, né? A gente vê a importância da tecnologia, e isso nos dá uma lição de como que nós temos que estar preparados para eventos como esse. Isso não vai mudar não só a nossa economia, mas vai mudar o mundo como um todo, né? Principalmente os países desenvolvidos como Estados Unidos, a China, que é um país em desenvolvimento, né? Os países europeus, todo mundo faz parte de uma mesma cadeia global de fornecimento de produtos, né? E fatores de produção. Então, tudo isso está sendo retraído ao mesmo tempo, todo mundo foi afetado. Então, a gente vai ter que acompanhar os dados não só da nossa economia local, que é o caso aqui de Maringá, mas da nossa economia regional e também dos principais países que são os nossos parceiros de negócios, para poder estar recalculando a demanda, né? O setor produtivo tem que ver como que isso está impactando os seus principais parceiros de negócios, como que os países estão tratando essa pandemia, né? O que está sendo tomado de decisão em outros países que a gente também possa estar pegando como exemplos para atuar dentro da nossa economia local, para fazer aí a nossa economia girar. Logicamente, a vida ela sempre vem em primeiro lugar, mas uma crise muito grande na economia também vai gerar problemas muito grandes, já está gerando, porque acaba gerando um grande nível de desemprego, uma redução da arrecadação, né, até mesmo para o setor público, que pode vir impactar também impactar as suas finanças, futuros investimentos, gastos com pessoal, enfim. Então, a gente tem que avaliar a saúde junto com a economia. A gente vai ter que aprender a conviver nesse período com esses dois problemas, o econômico e o da saúde e o social, para evitar aí uma grande massa de desempregados dentro do nosso país e evitar com que falte também, principalmente produtos essenciais na economia e gere aí uma crise de desabastecimento, como a gente já viu que está acontecendo em alguns países fora daqui.
Juliana, muito obrigado por essa conversa. Convido já você a trazer os números assim que as pesquisas forem feitas, os levantamentos forem feitos, que é importante essa discussão. A gente da imprensa também tem que continuar acompanhando isso. Nosso interesse é o bem-estar social, mas também uma atividade econômica que retome saudável para garantir a sobrevivência, a sustentação das pessoas. Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
Obrigada, Gilson, e até mais.
Eu conversei com Juliana Afonso, que é diretora executiva do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Ela falou sobre o monitoramento constante que nós temos que ter agora com o retorno gradual das atividades econômicas para que nós não tenhamos retrocesso, não só na economia, mas principalmente na saúde.